Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 10 de maio de 2021. Tá no ar, a partir de agora, mais uma edição do programa Bem Viver, que é uma produção do Brasil de Fato. Quem tá falando aqui é a Nara Lacerda, eu vou ficar com você pela próxima hora. A gente vai ter uma prosa sobre cultura, educação, saúde, agroecologia, alimentação saudável, um monte de assunto, tudo que você precisa para ficar bem informado e bem informada. Terceira onda, o que ainda tá por vir da pandemia no Brasil e o que precisa ser feito para a gente estar preparado. Os ataques contra o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, fundamental para a saúde das crianças e para a renda dos agricultores. Essa semana se encerra o Ramadã, mês de fé e solidariedade na cultura islâmica. Vamos saber mais da celebração no programa de hoje. Dá para ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira. A gente vai ao ar sempre às 11 horas da manhã na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. E o programa fica lá, dá para ouvir depois também, se você perder a transmissão das 11. Lá no site você também confere a rede de emissoras que estão transmitindo o Bem Viver Brasil afora. São quase 20 rádios em cidades de norte a sul do país. E quem gosta de podcast pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Para mandar uma mensagem para o Bem Viver, envia o seu e-mail para radio@brasildefato.com.br ou para o WhatsApp 11 95691-6046. Então vamos nessa, o Bem Viver de hoje está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Tem alguns alimentos que a gente nem consegue pensar o que seria da gente sem eles, né? Todo mundo tem os preferidos, mas a gente sabe que tem uns que são imprescindíveis, não tem como substituir. Um deles é o arroz. Todo mundo concorda no Brasil. Você consegue imaginar a sua rotina sem o arroz? Parece meio bobagem esse papo, mas olha, essa cultura de comer arroz meio que todo dia é muito nossa aqui do brasileiro, não são todos os países que têm esse costume. A gente começa o programa de hoje falando de um dos maiores responsáveis por colocar arroz saudável e de qualidade na mesa dos brasileiros. Na verdade, não é só aqui, não. Há mais de 20 anos, o MST defende o título de ser o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. A produção é tão grande e de qualidade tão fina que esse produto viaja o mundo. Alguns países da Europa têm um relacionamento direto com o movimento para comprar o arroz orgânico produzido aqui nos nossos assentamentos. Essa conquista se deve, em grande parte, ao trabalho do Sem Terra no Rio Grande do Sul. Lá, os camponeses formaram a COTAP, Cooperativa de Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre. A responsável pela marca Terra Livre, quem consome o arroz orgânico do MST, com certeza lembrou na hora. São mais de 380 famílias envolvidas no processo. Esse modelo coletivo de produzir o alimento gera distribuição de renda e integração social para 12 assentamentos da reforma agrária. A nossa repórter Nayá Tawane foi conversar com alguns desses camponeses para entender em detalhes qual é o segredo para produzir tanto arroz de maneira sustentável, tanto para o meio ambiente como para as relações de trabalho. E é óbvio, sem perder nem um pouco a qualidade. Vamos conferir o momento agroecológico de hoje.
Momento agroecológico.
Há mais de 20 anos, assentados da reforma agrária no Rio Grande do Sul conquistaram a condição de maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. O compromisso é assumido enquanto o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, afirmando uma contraposição à lógica de exploração e destruição feita pelo agronegócio. Marildo Mulinari é do setor social organizativo da COTAP, sigla da Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre. Ele afirma que o trabalho de assentados e assentadas é um patrimônio.
É o nosso grande patrimônio é a produção de alimento saudável, agroecológico, porque é da nossa natureza política e organizativa proteger o meio ambiente, a natureza, a fauna e a flora e o ser humano. Então essa proposta de produção, ela vem de encontro a uma opção de vida, na verdade.
A Coltap produz arroz orgânico totalmente livre de venenos. Segundo o Instituto Rio-Grandense do Arroz, na safra de 2020-2021, os camponeses devem colher mais de 12 mil toneladas. Para se ter uma ideia, essa quantidade equivale a 248 mil sacas de 50 quilos do grão. Mais de 380 famílias em todo o estado trabalham na produção do arroz orgânico. Esse modelo coletivo de produzir o alimento gera distribuição de renda e integração social e econômica para 12 assentamentos da reforma agrária. Celso Alves, coordenador do setor de grãos da Coltap, afirma que o trabalho é feito com base em pesquisas e inovações.
Buscamos, em cada sistema estabelecido aqui nessa unidade, reafirmar o manejo, reafirmar as tecnologias e buscarmos desenvolver e aprimorarmos as nossas tecnologias e buscarmos a pesquisa, as inovações.
A produção do arroz orgânico é dividida em 5 etapas. São elas a drenagem da área e renovação do material orgânico, preparação do solo, plantio das sementes, estabelecimento da lavoura, além da colheita. Nelson Krupinski, do setor de comercialização da Coltap, explica um pouco sobre o processo de produção.
Nós temos o objetivo de produzir o grão, transportar, secar até o nosso secador, deixar armazenado no nosso silo e para depois agregar valor ainda, a gente tem as agroindústrias que a gente industrializa esse arroz e faz a venda.
O valor do arroz é comercializado a um preço justo. A ideia é contrapor os monopólios das grandes empresas que controlam o setor. Além disso, a Coltap também realiza diversas ações solidárias no estado, como afirma Nelson Krupinski.
O nosso alimento é distribuído para milhares de escolas de todo o Brasil, da região sul, da região centro-oeste. E o nosso alimento é acessado por crianças em vulnerabilidade social, que são as crianças que estão na escola pública. O filho do trabalhador, da trabalhadora da cidade, se alimenta com o nosso alimento orgânico.
Para comprar o arroz orgânico produzido pela cooperativa, é só entrar em contato com as lojas do Armazém do Campo e da Reforma Agrária mais perto de você. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Nayata Wani.
Como a gente ouviu na reportagem, o pessoal já iniciou o processo de colheita da safra deste ano. No final de março teve um evento para celebrar esse momento. É sempre um dia de comemoração. Evidentemente, por conta da pandemia, o evento foi online. Mas teve um brilho extra. Esse ano foi lançada a marca de alimentos orgânicos Terra Livre Agroecológica. Além da Coltap, que a gente ouviu na reportagem, essa iniciativa é composta por outras 3 cooperativas do estado. A Terra Livre Agroecológica também vai vender arroz em 4 tipos. Outro destaque é a linha vegetal, tem os sucos integrais, uva, amora, laranja, bergamota, geleia de uva, extrato de molho de tomate, muita coisa. Os produtos da marca são comercializados para escolas e entidades por meio do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Também abastecem feiras em diversos municípios gaúchos, especialmente em Porto Alegre e em outros estados. Além disso, estão à venda nas unidades do Armazém do Campo nas capitais do país. Também dá para encontrar em lojas especializadas em produtos orgânicos ou agroecológicos. E quem é da região de Porto Alegre, confere o site terralivre.coop.br. A gente citou o PNAE agorinha, tem uma atualização preocupante sobre o programa para trazer aqui para o Bem Viver de hoje. Está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que desconstrói uma das partes mais essenciais do programa. A proposta quer tirar a prioridade de assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas como fornecedores de alimentos da merenda escolar. Você sabe como isso funciona, né? Esse programa existe há décadas para orientar o funcionamento das refeições para os estudantes. O principal objetivo é que as instituições de ensino públicas do país prezem por uma alimentação de qualidade, Para garantir isso, dentro do PNAE tem um termo exigindo que 30% do que é adquirido pelo governo federal venha da agricultura familiar. A gente sabe que esses produtores são responsáveis por entregar alimento de qualidade e saudável. A proposta que está no Congresso quer manter esse percentual, mas tirar a prioridade às comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Vamos primeiro entender os detalhes da proposta, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está indo para o Senado. A reportagem é de Daniel Lamir.
A Câmara dos Deputados aprovou, na noite da última quinta-feira, dia 6, um projeto de lei que retira a prioridade de assentados da reforma agrária e comunidades indígenas e quilombolas como fornecedores de alimentos da merenda escolar. A aquisição dos alimentos é feita com recursos do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. A legislação atual define que pelo menos 30% dos alimentos sejam oriundos da agricultura familiar. Esse percentual se mantém, mas a priorização das comunidades é retirada. A oposição criticou a proposta, lembrando que a garantia de aquisição desses alimentos é essencial para o sustento dos sem terra, quilombolas e indígenas. Do ponto de vista da saúde nutricional, os deputados ressaltaram que aumenta a chance de os estudantes consumirem na escola alimentos com agrotóxicos. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio, por exemplo, citou que, abre aspas, é absurda a retirada de prioridades de compras de comunidades indígenas e quilombolas, tentando inclusive contrapor essas comunidades ao pequeno produtor, o que é inadmissível. Sabemos bem a quem serve esse projeto, aos grandes produtores. Para entrar em vigor, o texto depende de apreciação do Senado. Em caso de aprovação, entra em vigor após 90 dias. Da Rádio Brasil de Fato, em São Paulo, Daniel Lamir.
E olha, nosso outro Daniel aqui no Brasil de Fato, Daniel Giovanassi, foi conversar com algumas lideranças das comunidades que vão ser impactadas para entender em detalhes como esse projeto de lei vai atingi-las. Um dos entrevistados foi o agricultor Carlos Finkler. Ele vive há mais de 20 anos num assentamento do MST na região de Lapa, uma cidade próxima a Curitiba, no Paraná. Ele comentou que tirar essa determinação do PNAE é simplesmente cortar a maior parte da renda dele. Vamos conferir essa fala.
O PNAE é a principal fonte de renda, digamos assim, né? E fora que, tendo o PNAE aqui, muita gente da cidade vem aqui comprar, então o pessoal não produz somente para o PNAE, produz também para comer e para fornece para a vizinhança parte dessa produção. Então, se acaba o PNAE, o pessoal para de produzir. Também só que se a luta da reforma agrária, a luta da agroecologia e outra é para beneficiar o agronegócio. É, quer dizer, se eles tirar a prioridade de nós, as crianças lá da cidade que estão estudando vão comer produto do agronegócio, a base de soja, alimentação contaminada e agrotóxico.
No assentamento contestado onde vive o Finkler, 70 famílias receberam R$20 mil por ano do Estado para fornecer alimentos para merenda escolar por meio da cooperativa Terra Livre, que a gente estava falando antes, ligada ao MST. Organizações da sociedade civil publicaram uma nota pública e lançaram uma petição contra as alterações no PNAE em março, isso. Até o momento, 28 mil pessoas já assinaram o texto. Nós estamos acompanhando bem de perto o andamento desse projeto e a gente vai trazer todos os detalhes aqui para você no Bem Viver. Ainda nesse tema, a gente vai aproveitar para pegar um conteúdo do Radinho BDF e compartilhar aqui no Bem Viver. Você sabe do que a gente está falando, né? É o programa aqui do Brasil, de fato, produzido em especial para os pequenos, mas não é só para eles. A proposta do programa é abrir espaço para as crianças participarem dos debates importantes que acontecem na sociedade. Então, o Radinho BDF traz opiniões que a gente não está muito acostumado a escutar e, por isso, acaba sendo um programa para a família inteira. Na última edição, o Radinho focou em falar sobre a fome. Não é novidade para ninguém o desastre que está em curso no país, principalmente desde 2018. O índice de pessoas em insegurança alimentar está aumentando de forma preocupante. É uma vergonha gigante para o Brasil, porque há poucos anos, em 2010, o país chegou a receber o prêmio de campeão mundial no combate à fome. Naquela época, programas como Fome Zero funcionavam a todo vapor. Para quem não lembra, a base dele era em outros programas, o PAA e o PNAE, que a gente acabou de citar. O Radinho BDF dedicou o programa para entender qual é o impacto da fome, principalmente entre as crianças, nos primeiros anos de vida, de que forma isso prejudica o desenvolvimento delas. Para isso, a nossa reportagem conversou com a nutricionista Caroline Dallabona. Ela atua na Pastoral da Criança, entidade focada na luta pelos direitos humanos para esse público. Vamos ouvir a fala dela. Caroline explicou também em detalhes a atuação da pastoral.
Bom, a Pastoral da Criança, ela tem foco na gestação e nos primeiros 6 anos de vida da criança, mas ela dá uma atenção bastante especial aos primeiros 1000 dias de vida, que é o período da gestação e os 2 primeiros anos de vida. Então, nesse momento, a Pastoral da Criança foca as suas atenções no sentido de orientar a família, de acompanhar essa família, de passar informações para que esse período, para que essas famílias tenham conhecimento e tomem os devidos cuidados para que esse período da vida da criança seja o melhor possível, né? Que a mãe seja bem alimentada, que a criança receba todos os alimentos e acompanhamentos necessários para que ela comece uma vida bem e tenha um desenvolvimento adequado. Então, o nosso esforço é esse desde sempre. A gente também tem uma ação chamada acompanhamento nutricional, na qual a gente faz o acompanhamento do peso e da altura das crianças acompanhadas pela pastoral para a gente monitorar o estado nutricional e, dependendo de como é, se a criança está com desnutrição ou se a criança está com sobrepeso, com obesidade, há uma orientação específica para cada caso que nossos voluntários, eles falam, né, conversam e orientam a família. Em relação à questão da fome, a nossa principal orientação e atuação é na formação do que a gente chama de rede de solidariedade nas comunidades onde a pastoral atua, que seria uma rede formada pela Pastoral da Criança, por outras pastorais da igreja, por associações, pela escola, por pessoas, pelo comércio local, para que se unam em uma grande rede e que consigam, de alguma forma, ajudar as famílias mais vulneráveis que estão passando fome na comunidade de forma rápida.
Vamos aproveitar para divulgar o Radinho BDF, né? Quem quiser conhecer mais, é só ir no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Você desce até o final da página, já vai ver o ícone do Radinho BDF. Lá você encontra todas as edições do programa, incluindo essa sobre a fome que a gente estava falando até agora. E quem gosta de ouvir as coisas em primeira mão, pode se programar para escutar toda quarta-feira, sempre às 9:30 da manhã, na Rádio Brasil de Fato e na Rádio Brasil Atual. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9:00 da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
O Bem Viver traz agora as datas do segundo semestre dos programas de acesso ao ensino superior, o ProUni, o Sisu e o Fies. Na última semana, o Ministério da Educação comunicou quando e como vão funcionar cada um dos 3. A nossa repórter Lúcia Dré acompanhou a divulgação e traz os detalhes para a gente agora.
O Ministério da Educação divulgou o calendário do segundo semestre deste ano com os prazos de inscrições para 3 de seus principais programas. Os cronogramas para a participação no Sisu, ProUni e Fies já estão disponíveis. Para quem está de olho no Sisu, o período de inscrição vai de 3 a 6 de agosto e o resultado será divulgado no dia 10 do mesmo mês. Já a matrícula dos selecionados em chamada única deve ser realizada entre 11 e 16 de agosto. Já o período de inscrição do ProUni começa no dia 13 de julho e segue até 16 de julho. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 20. A partir dessa data, se inicia o período de comprovação das informações enviadas. Por fim, o período de inscrição do FIES ocorre entre os dias 27 e 30 de julho, com o resultado a ser divulgado no dia 3 de agosto. De 4 a 6 de agosto, é realizada a complementação da inscrição dos pré-selecionados na chamada única. Para conferir mais detalhes e links para os programas, acesse a versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Muito obrigada pelas informações, Lu Sudré, repórter do Brasil de Fato. Olha, a gente vai atualizando todas essas datas individualmente à medida que elas forem se aproximando. Pode ficar tranquilo, que a gente não pode deixar de comentar é que esses programas vão levar em conta as notas do Enem 2020, que foi realizado este ano. Você lembra disso, né? Provavelmente foi o exame feito sob as condições mais desiguais da história por conta da pandemia. O preparo dos alunos de escolas públicas e particulares foi incomparável. Milhões de estudantes ficaram sem aulas por meses e quando tiveram que retomar virtualmente, a infraestrutura para muita gente era impraticável. Pela falta de uma internet adequada, pela falta de um ambiente adequado, tinha gente estudando sem cadeira, sem mesa. Mais um exemplo de descaso do governo federal frente à pandemia. O Ministério da Educação não se envolveu no sentido de tentar lidar com essa situação da melhor maneira possível.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Chegou a hora do quadro Direto da Redação. Nós vamos conversar com a repórter Catarina Barbosa, que vai atualizar a situação da Covid-19 aqui no Brasil. Quais são as últimas novidades, Catarina?
Olá, Nara, e olá para você que está com a gente aqui no programa Bem Viver nesta segunda-feira. A pandemia continua avançando e deixando inúmeras vítimas. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, nas últimas 24 horas, entre sábado, dia 8, e domingo, dia 9, 1.024 pessoas morreram por complicações da Covid-19. O número de vítimas é alarmante. Até o momento, somamos 422.340 mortes desde que o primeiro óbito da doença foi confirmado aqui no Brasil. Já o número de novos casos nesse mesmo período foi de 38.911 notificações. Com isso, chegamos a 15.184.790 pessoas que estão ou que já foram contaminadas pelo novo coronavírus. Já a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.092. Comparado à média de 14 dias atrás, a variação foi de 15% negativo. Agora, a média móvel de novos casos dos últimos 7 dias foi de 61.117 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de 9% positivo, comparado aos casos registrados de 2 semanas atrás, o que também indica a tendência de estabilidade nos diagnósticos da doença. Agora sim, sem queda significativa, tanto em registro de novos casos quanto de mortes, seguimos para a formação de uma estabilidade perigosa nas duas curvas, com os números permanecendo ainda muito altos. Agora vamos falar da vacinação. Segundo dados do Consórcio de Veículos de Imprensa, 17.744.038 pessoas receberam as duas doses do imunizante contra a Covid-19. E o ritmo de vacinação continua lento. Somente 8,38% da população do país foi imunizada com duas doses. E agora uma última informação. O presidente Jair Bolsonaro fez um passeio de moto por mais de uma hora neste domingo, quando celebramos o Dia das Mães. Com todos os dados alarmantes que trouxemos aqui para vocês, o presidente causou aglomerações e, sem máscara, foi cumprimentar apoiadores quando retornou ao Palácio da Alvorada. Segundo Bolsonaro, o ato foi uma demonstração de amor ao Brasil. Bolsonaro também voltou a falar que, como chefe supremo das Forças Armadas, o Exército não irá às ruas para deixar a população em casa. e, diante dos seus apoiadores, voltou a defender o voto impresso. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Catarina Barbosa, repórter do Brasil de Fato, muito obrigada pelas informações. Aqui no Bem Viver, o assunto segue a pandemia. Como você sabe, segunda-feira é dia do quadro A Covid-19 na Semana, podcast semanal fruto da parceria com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Quem acompanha o Bem Viver com frequência sabe que esse é um momento que a gente conversa com algum especialista do grupo para fazer um balanço de como foi a última semana em relação ao combate à pandemia. Nessa edição, o papo foi com a médica de família e comunidade Natália Neiva dos Santos. O assunto principal da nossa conversa foi o que está por vir. Essa definição de onda, segunda onda, primeira onda, não é unanimidade na ciência, especialmente aqui no Brasil, porque a pandemia, de fato, nunca arrefeceu. Desde o início se mantém em patamares elevados de mortes, mas é importante a gente observar que a gente teve um pico no meio do ano passado e outro que começou em março e permaneceu até o final de abril deste ano. Agora, os números, no geral, estão em queda pelo país inteiro ou em estabilidade, o que não significa que devem permanecer assim por muito tempo. Tem muito especialista temendo que seja possível um novo pico, uma terceira onda, quando o inverno chegar. É o momento que, tradicionalmente, doenças contagiosas se propagam mais. Pode ser o caso da Covid. E frente a isso, a Natália trouxe para a gente o que o Brasil poderia fazer para conter uma nova crise, uma terceira onda. O que a gente deveria ter aprendido até aqui, como é possível fazer diferente. A vacina pode salvar do pior? A gente vai descobrir tudo isso no podcast A Covid-19 na Semana.
A Covid na Semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
A gente está começando agora mais uma edição do nosso podcast / boletim A Covid-19 na Semana. É o espaço que o Brasil de Fato se une à Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares para analisar os principais destaques dos últimos dias quando o tema é Covid-19. Hoje a gente vai conversar com a Natália Neiva dos Santos, da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Os últimos dias confirmaram que o ritmo da pandemia desacelerou, mas ainda assim a gente está num patamar assustador, muito superior aos piores momentos do ano passado, sem medida de restrição. A terceira onda pode estar ali na esquina e é sobre isso que a gente vai falar. Nath, que bom falar com você de novo, viu? Obrigada por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço, Nara. Bom estar de volta, viu?
Pois é, Nath. A gente está passando agora por um período de queda no ritmo de aumento das mortes e casos da Covid-19 depois de um início de ano de tragédia, né? A gente chegou a maio de 2021 agora com o país enlutado. Tem um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria que mostra que 3 em cada 4 brasileiros perderam alguém para a Covid-19 do ano passado para cá. Segundo a pesquisa, os brasileiros, a pandemia e o consumo, que foi divulgada na segunda-feira, dia 3, dos que sofrem com alguma morte causada pela pandemia, 53% perderam um amigo, 25% perderam um parente que mora em outra residência e 15% um colega de trabalho. Quer dizer, está atingindo todo mundo de uma forma ou de outra. E mesmo com a tragédia avançando de maneira um pouco mais lenta, não tem sinal nenhum de que o poder público busca evitar que os números voltem a crescer. É isso que assusta. A ciência alertando que no inverno o coronavírus pode afetar mais gente por causa do aumento das doenças respiratórias nesse período. A gente não tem uma ação articulada nacionalmente para restrição da circulação de pessoas e a vacinação está andando a passo de tartaruga, lesma, eu diria. Não tem nada que impeça o Brasil de viver uma terceira onda. Isso é fato. O que é que a gente deveria ter aprendido com a segunda onda e deveria estar colocando em prática agora para que os números não voltem a crescer loucamente igual a gente viu nos últimos meses, Nath?
Nossa, Nara, as lições eu acho que são muitas, né? Acho não, a gente sabe que são muitas e a gente já vem trazendo um pouco desde quando começou a gravar um pouco o podcast, que são orientações mesmo e avaliações dos sanitaristas baseadas em experiências de outros países que conseguiram controlar a pandemia, combinado também com uma reflexão sobre a realidade brasileira. Não é uma importação de receitas, mas também um casamento com o que a gente tem no país. Primeiro que o Brasil tem um sistema único de saúde que deveria ser reforçado, tanto a atenção hospitalar quanto principalmente a atenção primária no sentido do controle dos sintomáticos respiratórios, E aí pegando a receita de quem conseguiu controlar mesmo a pandemia lá no início, que foi justamente reforçando testes, fazendo monitoramento, controlando famílias, isolando essas pessoas, e pensando numa política coletiva, fazendo também um lockdown, como foi solicitado e puxado até para o STF, que foi necessário, num determinado momento, fazer um lockdown nacional, e não houve. Até esse controle é um pouco questionável, porque é um controle ainda em níveis muito elevados. Já estamos 50 dias batendo recordes e recordes de morte, e se chama isso de um controle. Então, é um controle baseado na tragédia, né? Então, controlou um pouco mais, mas não teve um controle definitivo. Ainda não foi retornado para aquele patamar ainda de outubro, dezembro do ano passado, que já era assustador. Desde o início do ano, o aumento e o aceleramento da pandemia já é visível. E eu até questiono assim, se realmente acontece esse controle de fato, né? Tivemos 200 mil mortes desde o início do ano. Então, esse reascenso, né, da epidemia que tem acontecido, ela é um retorno justamente da volta das medidas de transição, como tem acontecido aqui no estado de São Paulo e em outros estados também, da volta de circulação de pessoas, combinada com casamento de feriados. E isso, uma imobilidade do poder público, imobilidade do governo federal principalmente, no sentido de condução de campanhas efetivas, de orientação no uso de máscara, de realmente reforçar a necessidade de isolamento, de parar com essa polarização, né, com relação à pandemia e adoção de medidas concretas e efetivas, que foi o que não foi feito desde o início, por isso que está com uma CPI aí sendo executada, né? Então, são várias lições que a gente poderia ter feito desde o âmbito individual, com João e Maria dentro de casa, até no sentido mais sistêmico mesmo, de SUS, de economia, de lockdown, de evitar a circulação de pessoas entre estados, inclusive onde tem surgimento de novas variantes, para evitar com que essas variantes se espalhem pelo país. Então, a receita é imensa. Eu acho que se a gente for colocar os ingredientes, a gente já sabe quais são, o que falta mesmo é a execução delas.
A gente podia ter investido mais em pesquisa e ciência no último ano, por exemplo. A gente tem iniciativas em pelo menos duas universidades brasileiras de tentativa de produção de uma vacina aqui no Brasil. Por que que esse pessoal não está recebendo investimento desde que o coronavírus chegou aqui pela primeira vez para a gente correr atrás dessa vacina nacional e entrar na corrida mundial também pela vacina, né? Não temos tentativa de aceleração da vacina, o governo demorou para negociar, a gente não vai deixar os nossos ouvintes e leitores esquecerem que o governo Bolsonaro negou 11 tentativas de venda de vacina para o Brasil, que a gente sabe, viu? Porque pode ter mais coisa escondida aí embaixo do tapete. Não temos um plano nacional de contenção da Covid-19, não temos estados e municípios articulados, cada um faz de um jeito e a tragédia está posta. Só um milagre tira o Brasil dessa bagunça toda, porque da parte da ciência, o que tinha não foi feito. Então agora a gente tem que correr para o místico, né, Nath? Agora, Nath, eu vou te falar de uma impressão que eu fico, que me persegue durante toda a pandemia e que agora me parece ainda mais explícita, sabe? É um sentimento que eu acho que alguns ouvintes dividem ele comigo, se não todos, de que parece que tem alguém interessado nessa bagunça toda. Porque, vamos ver, lá no começo da pandemia, tudo bem, a gente não tinha muita certeza ainda do que era o vírus, ainda dava para a gente comprar essa história de que talvez o isolamento não funcione, talvez a cloroquina funcione, e etc. Agora, já não dá mais para a gente acreditar nesse tipo de coisa, né, Nath? Nós já temos mais de um ano de convivência com o coronavírus, a gente já sabe que para a gente interromper a propagação maluca, sem controle da doença, medida de restrição de circulação das pessoas. É isso que funciona, temos exemplo de vários países. A gente já sabe que o inverno piora as coisas. A gente já sabe uma série de coisas sobre o vírus, que eram coisas que era para a gente estar colocando no nosso caderninho agora, para a gente definir o que é que a gente vai fazer para evitar uma terceira onda. E nada disso está sendo feito. Me dá a impressão, Nath, de que tem alguém que está querendo esse caos. Faz algum sentido essa percepção ou é coisa da cabeça da gente, Nath?
Faz muito, Nara, muito mesmo. Tivemos dois documentos importantes já lançados, exatamente examinando como que o governo Bolsonaro lidou e tem lidado com a pandemia a ponto de ser uma condução criminosa, de sabotagem do controle. Não é impossível controlar, é difícil, Isso exige recursos, que foi aprovado, inclusive, a gente trabalhou o ano de 2020 com orçamento de guerra, sem emenda constitucional 95 funcionando, com aporte de recursos para o SUS, e ainda assim esse recurso não foi operado. Isso a âmbito do governo federal. Então, ao olhar mesmo para como que o governo federal, principalmente, tem trabalhado com a pandemia, e tem dois documentos, um é da Deise Ventura, que foi uma das protagonistas, né, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, e outro recente também, que é um subsídio para a CPI da Covid, que é a Tragédia Brasileira do Coronavírus, Covid-19, que faz uma análise do governo federal mesmo, de 2020 a 2021, que é uma coleção de análises assim, de vários sanitaristas e economistas da área da saúde, e vão pontuando mesmo como que o governo se posicionou. E tem posicionamentos que eles são, inclusive, escolhas, não só com relação à vacina, como negacionismo dentro de uma epidemia, no momento que a ciência está avançada. Então, se nega a existência de um vírus, se nega a existência da letalidade, se nega a existência de reforçar um sistema de saúde público, se nega, inclusive, a colocando essa questão de que cidadãos que sobrevivem, que foi uma fala muito do Bolsonaro, cidadãos que virão a sobreviver são cidadãos que são mais fortes, né? São escolhidos, a gente pode colocar assim. Então, quando a gente olha para a característica desse governo, que já foi caracterizado como um neofascismo, e se olha também como que essa pandemia tem sido conduzida, uma reflexão, inclusive, que acho que a gente precisa começar a fazer após esse um ano, e como que se porta esse governo na sabotagem que é cotidiana do controle da pandemia, é de que consolidar esse regime, né, que foi implantado desde a eleição de 2018, que é um neofascismo mesmo, passa necessariamente pelo descontrole da pandemia. Isso passa pela necessidade de você fortalecer alguns empresários, né, como a gente tem visto, que tem lucrado com a dificuldade da resiliência do SUS nesse período. Então, já sabemos que grande parte dos bilionários que foram agora desse último ano são empresários da saúde, porque lucraram com o processo de uma pandemia. Outra coisa, a gente tem uma resiliência de uma população brasileira sendo testada, porque está sendo jogada para uma marginalidade, para um empobrecimento, para uma condição que a gente pode colocar de anestesia para construir lutas populares no futuro de resistência. E quando a gente olha para o SUS, essa força que está sendo testada, que está resistindo até agora, mas o prolongamento dessa pandemia está levando à exaustão não só dos profissionais, como do próprio sistema. E ele está se tornando como algo acéfalo, que já está sendo apontado. O Sistema Único de Saúde foi capaz de conduzir epidemias brilhantemente. A gente já fez campanhas de orientação e educação em saúde eficazes. E quando você transforma esse sistema, a gente está solapando uma base democrática também, que é um Sistema Único de Saúde que foi fundado a partir de uma luta popular, a partir de um processo de redemocratização no pós-ditadura. O SUS é esse legado da sociedade brasileira, ele não é só um sistema de assistência. Então, quando a gente pensa essa combinação de fatores de diminuição da democracia a partir da privatização desse sistema que pode ser aberto, como o Queiroga já tem anunciado, né? Não estamos nem anunciando, estamos só pegando trechinhos que já estão sendo colocadas. Quando a gente pensa, então, a possível privatização, a reforma do SUS, que está colocada na agenda, quando a gente pensa na dificuldade da população brasileira de resistir, nessas intentos que têm sido feitos, né, das demonstrações de força na Bahia, no Rio de Janeiro, né, por parte da Polícia Militar, isso, para nós, não precisa ser fato isolado. A gente precisa trazer isso para uma análise de fato de que esse desgoverno, esse descontrole da pandemia, não é só porque não se quer, como sequer voltado para construir, consolidar um sistema que foi iniciado em 2018 na eleição, que pode canalizar, inclusive, para uma reeleição em 2022 e uma consolidação do neofascismo que pode durar muito tempo nesse país. Então, a pandemia ela vem para trazer isso para nós, talvez, como ensinamento, de que é nos desgastando, tirando a esperança, tirando a capacidade de sonhar, de projeto, de plano, dificultando as políticas públicas serem executadas e, na ausência delas, tem uma enxurrada do setor privado para assumir o lugar, né, do lugar dessas políticas públicas. Então, quando a gente coloca isso no casamento e pega esses dados, esses fatos que têm acontecido nos últimos tempos, pode vir a nos ajudar na interpretação de que está tendo uma base agora, né, um sistema, a gente pode até falar assim, eu chamaria de uma antessala, né, para a consolidação mesmo do neofascismo que está em disputa hoje no Brasil. Então, tem muitos interesses por trás na área, não são poucos, são muitos mesmo, e tem muita gente ganhando atrás desse descontrole da pandemia.
Ou seja, a reflexão que nós estamos convidando as pessoas que estão nos ouvindo e nos lendo a fazer. de quem é o interesse nesse descontrole que a gente está vivendo. Olha, a gente começou o nosso podcast hoje, eu até peço desculpas pela emoção, tanto a Nath quanto os nossos ouvintes. Quem perdeu familiares e amigos para a Covid-19 entende. A gente tem 3 em cada 4 brasileiros em luto, perderam alguém para a Covid-19. 3 em cada 4 brasileiros. Se esses 3 em cada 4 brasileiros fizerem uma reflexão sobre quem é o responsável pelo caos que nós estamos vivendo, vai chegar praticamente às mesmas conclusões que a Natália acabou de nos apresentar aqui. E é isso que a gente precisa ter em mente em 2022. Nós estamos vivendo uma guerra, nós estamos vivendo um caos de muitas vítimas. Quem está na linha de frente são os nossos parentes e amigos. Então nós precisamos realmente aceitar esse convite que a Natália acaba de fazer, dessa reflexão, porque esse momento é um momento em que a população brasileira precisa refletir. Em 2022, e não só lá, nessa luta que a gente ainda tem pela frente durante a pandemia. Obrigada, viu, Nath?
Eu que agradeço, Nara. Eu acho que é uma forma que a gente precisa começar a colocar um pouco mais o pé no chão e analisar do porquê que diariamente tem falas, tem ensaios, tem demonstrações, que a gente às vezes chama de cortina de fumaça, que às vezes a gente fala que pode ter sido só um vacilo ou um delírio, né? Até tentando trazer um pouco da saúde mental do Bolsonaro, que isso não serve de nada. A gente precisa, na verdade, começar a analisar mesmo o que acontece nesse país desde 2016 que não tem fim. Que é interessante, inclusive, né, por mais que a gente tenha esperanças no futuro, porque teve, colocando aqui o julgamento mesmo do processo do Lula no STF, a possibilidade de Lula ser candidato, isso talvez, inclusive, nos tire a nossa capacidade de olhar para a realidade e ver o tamanho do nosso inimigo que está sendo colocado nesse horizonte. Então, que a gente precisa sonhar, a gente precisa ir à luta, claro, né, nós somos pessoas que estamos dispostas a construir um país diferente do que está colocado, com outro projeto de nação, mas o tamanho dos nossos adversários, que estão do outro lado da disputa, né? A gente não quer que essa pandemia continue, a gente não quer perder mais ninguém, a gente quer todo mundo vacinado, poder voltar, inclusive, às condições de vida que a gente tinha antes, de trabalho, de sonho, de interação, de abraços, né? Mais um dia das mães vão passar aí sem abraçar nossas mães. Enfim, eles estão do outro lado, não fazem parte da trincheira que a gente ocupa, que é o lado da vida. Que a gente saiba olhar para eles, saber o tamanho dessa força e saber também as armas com que a gente precisa resistir, que são armas mesmo do cotidiano, né? Não é nem armas bélicas, não. Mas é a nossa capacidade de resistência diária, né? De colocar o pé no chão e ir à luta e ter força para conseguir resistir.
É isso aí, Natália. A gente está convidando você que está ouvindo a gente a se juntar a essa luta, viu? Nath, obrigada demais pela presença, como sempre, e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Nara.
Essa conversa está salva no nosso site radiobrasildefato.com.br. Você vai na seção de podcasts, clica em A Covid-19 na Semana e pega todas as edições do projeto. Por acaso você está trabalhando em casa desde que a pandemia chegou no Brasil? A gente sabe que essa virou a realidade para muita gente desde março do ano passado. É mais uma daquelas coisas que, no geral, todo mundo pensava que ia ser só alguns meses, então dava para levar no improviso, a gente dá um jeito, né? Mas ó, já faz um bom tempo que todo mundo percebeu que o tal do home office vai se estender bastante ainda. E também todo mundo já entendeu que o nome home office pode parecer chique, porque tá em inglês e tal, mas não muda em nada a nossa jornada de trabalho. Se mudou alguma coisa, foi para pior. Isso não é para todo mundo, mas eu tenho certeza que você conhece algumas pessoas que têm esse relato. Desde o início do tal do home office, o trabalho em casa, as pessoas vêm trabalhando bem mais em termos de demanda e tempo. Como é que essa realidade se tornou algo padrão no mundo inteiro? Especialistas de diferentes áreas vêm estudando o tema em diversos países. Por exemplo, na Argentina, uma lei foi criada para estabelecer regras e condições para o home office, coisa que nunca teve aqui no Brasil e alguns ouvintes da gente devem sentir na pele a falta que isso faz. Vamos saber mais detalhes sobre os impactos do home office, o trabalho em casa, para os brasileiros, na reportagem de Lúcio Dré.
Adotado em todo o mundo para garantir o isolamento social, o home office desperta sentimentos dúbios entre fãs e críticos. De um lado, há uma inegável praticidade. Do outro, pesa a ausência do convívio social e a dificuldade em separar o tempo e espaço voltados para o trabalho da vida pessoal em meio ao mar de incertezas da pandemia. No caso brasileiro, somente uma parcela dos cidadãos possui o privilégio de trabalhar à distância. Em novembro do ano passado, o contingente de trabalhadores em home office representava 9,1% dos 80 milhões e 200 mil ocupados e não afastados. Mais de 7 milhões e 300 mil pessoas, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O home office ainda é uma modalidade sem regulamentação, onde as regras e direitos da relação empregador-empregado não estão claramente estabelecidos, principalmente quando leva-se em conta que parte considerável desses atores foram pegos de surpresa pela pandemia. No Brasil, o teletrabalho foi incluído na legislação por meio da reforma trabalhista e é previsto no artigo 75 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Segundo o advogado trabalhista José Imar de Loguércio, a reforma do governo Temer citou o teletrabalho de maneira genérica e seguiu a lógica de liberar modelos flexíveis de contratação e de prestação de serviços para as empresas, deixando de lado questões importantes como a própria jornada de trabalho ou os custos com a infraestrutura.
Essa separação também precisa ser regulada para que o empregado não assuma a responsabilidade que é do empregador. A nossa legislação falha nos dois pontos e falha propositalmente. Vale lembrar que a reforma trabalhista veio com o discurso de baratear a mão de obra e, ao fazê-lo, traz consequências ruins para o trabalhador, certamente.
Enquanto o Brasil patina na questão, a Argentina aprovou uma lei que regulamenta o teletrabalho em julho de 2020. Em entrevista ao Brasil de Fato, a economista Sofia Escacera, assessora do senador Daniel Lovera, ressalta a importância do projeto, que coloca os sindicatos como protagonistas das negociações coletivas e da fiscalização para garantir que os direitos no ambiente do home office se cumpram. Ela destaca que, além de garantir o direito ao descanso e infraestrutura, a lei do teletrabalho trouxe novos dispositivos para a legislação argentina e dá um exemplo. Ela diz que o direito à desconexão digital é o direito de um trabalhador não receber mensagens fora de seu horário de trabalho por parte do empregador. É uma maneira de ganhar soberania, recuperar tempo livre de qualidade. Esse direito foi incluído na lei do teletrabalho, mas atualmente existe um debate no Congresso para que ele chegue a todos os trabalhadores da República Argentina.
Para todos os trabalhadores da República Argentina.
Especialistas apontam que os efeitos negativos do home office podem ser mitigados com o aperfeiçoamento da legislação e regulamentação dos diferentes setores por meio da negociação coletiva com sindicatos. Dentre as medidas que podem aperfeiçoar estão a obrigatoriedade de pausas, algum tipo de controle de jornada, pagamento de hora extraordinária e a proteção da saúde com regras de ergonomia, como alguns pontos centrais para o trabalho remoto. Leia em brasildefato.com.br a reportagem completa sobre este assunto. Nela, entrevistas com pessoas que estão em home office, pesquisadores e exemplos internacionais que amplificam o debate sobre o assunto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas mostrou que o número de empresas que pretendem adotar o teletrabalho no pós-pandemia deve crescer 30%. Outro levantamento do IPEA constatou que o home office pode ser adotado por mais de 20% das profissões no Brasil, alcançando mais de 20,8 milhões de pessoas. Se isso de fato acontecer, a gente tem que ficar muito atento sobre que condições vai ser estabelecido. Essa lei argentina que a gente ouviu na matéria é um dos caminhos a serem seguidos, por exemplo. Todas essas condições de estresse e desconforto pelo home office têm uma série de impactos na nossa própria produtividade. Você certamente já ouviu falar do bloqueio criativo. É um nome que também parece meio chique, coisa de artista, de gente que vive da criação de composições, quadros, uma coisa assim, né? Mas, na verdade, isso acontece com todo mundo, independentemente do que você faz. Esse termo diz respeito a uma interrupção da nossa mente de criar qualquer coisa, inclusive aquelas que a gente está mais acostumado a fazer. A gente separou aqui uma reportagem da Rádio USP que explica mais sobre esse processo e dá dicas de como vencer essa barreira. Vamos conferir o material produzido por Tainá Lourenço.
A criatividade é uma parte inerente de toda a humanidade. Ela está presente desde atos simples do cotidiano, como pagar uma conta ou preparar uma refeição, até criar uma obra de arte a partir do zero. Porém, existem momentos em que não importa o que façamos, a inspiração simplesmente não vem. Tudo fica parado e os planos não saem do papel. Esse momento é o que se chama de bloqueio criativo. Segundo a psicóloga Juliana Maltoni Nogueira, pesquisadora do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto.
Acho que, de maneira geral, o bloqueio criativo é aquele momento onde a gente está olhando para uma folha em branco, ou no caso, né, para uma folha do computador em branco, ou quando a gente está fazendo algum tipo de atividade e precisa pensar um pouco fora da caixa ou resolver alguma coisa e não vem a ideia e não vem a inspiração, e aquilo é muito frustrante. Acho que o bloqueio também pode ser definido com aquela sensação de que a gente precisa resolver ou quer criar algo ou sente que está dentro da gente, mas não vem a resposta, não vem aquela coisa que a gente está esperando e é bastante frustrante.
Juliana explica que esses episódios podem ser provocados por condições emocionais e físicas, como sentimentos de tristeza, ansiedade, cansaço e estresse.
Eu citaria uma causa mais comum, né, que a gente pode pensar que é o perfeccionismo ou pessoas com alto nível de exigência ou cobrança ou que se julgam muito. Ou seja, quando eu estou ali tentando criar algo, mas eu quero que seja a melhor coisa que eu já criei ou eu espero que aquilo seja uma obra-prima, tá?
Juliana conta que para lidar com os bloqueios criativos, o primeiro passo é entender quais emoções têm passado pela cabeça do indivíduo, além de buscar outras fontes de inspiração. Além disso, defende que às vezes o melhor remédio é simplesmente dar uma pausa e se distrair com hobbies.
Não adianta fazer esforço para as ideias virem, mas é necessário a gente entender o que a gente está pensando e sentindo naquele momento e buscar alternativas para lidar com aquilo. Ou seja, a gente não quer fugir do bloqueio, mas a gente também não vai forçar uma ideia a vir.
Tainá Lourenço para a Rádio USP.
A psicóloga lembrou também mais um ponto importante. A gente tem que cuidar muito para não cair num lugar de autocobrança nesse momento, né? A pandemia é um desafio, independentemente da situação de cada um. Tá todo mundo passando por dificuldade, além das que a gente já estava acostumado. Então, achar que a gente pode manter a nossa produtividade como se não tivesse acontecendo nada é ilusão e é perigoso para a saúde mental. Para fechar o Bem Viver de hoje, chegou a hora de falar do Ramadã, que se encerra nesta semana. Você sabe do que a gente está falando? Dentro da cultura islâmica, Ramadã é como é chamado o nono mês do ano. Só que no caso, a gente está falando do calendário lunar, que é diferente do gregoriano, esse que a gente está acostumado a se guiar. Para os muçulmanos, o Ramadã é um mês sagrado, momento em que se afloram a solidariedade e a fé. É também um período de jejum realizado para aprimoramento espiritual. É importante destacar que a restrição alimentar não é obrigatória e só deve ser feita por pessoas em condições de saúde adequadas. O Ramadã é celebrado por ser um momento, segundo cria a religião, em que o anjo Gabriel revelou o livro sagrado do Islã, o Alcorão, ao profeta Muhammad, ou Maomé em português. A nossa repórter Lúcio Dré conversou com alguns praticantes da fé islâmica para entender melhor sobre esse mês especial e volta aqui ao Bem Viver hoje para trazer mais informações para a gente. Vamos conferir agora o Mosaico Cultural.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
O Ramadã é o nono mês lunar do calendário islâmico. É um período em que muçulmanos de todo o mundo fazem o jejum absoluto do nascer ao pôr do sol em busca da purificação do corpo e da mente. Este ano, o Ramadã teve início em 12 de abril e vai até 12 de maio. É um período marcado por uma série de ações de caridade, ainda mais intensificadas em meio à pandemia do novo coronavírus. A religião celebra este mês por acreditar que é quando o anjo Gabriel revelou o livro sagrado do Islã, o Alcorão, ao profeta Maomé. O vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, Ali Zoghbi, explica que o islamismo é uma religião monoteísta que representa uma continuidade tanto do judaísmo quanto do cristianismo.
Existe uma crença absoluta no Alcorão como sendo uma mensagem para a humanidade de conduta, de preservação da vida, entre outras coisas, né? E essencialmente é um mês sagrado onde também a caridade ela acaba se multiplicando. É uma obrigação do muçulmano, dito pelo profeta, o muçulmano não pode dormir enquanto outro ser humano está com fome.
Apesar de bastante adotado pelos seguidores da religião, o jejum não é obrigatório. Só os que estão em idade e condições físicas adequadas com saúde plena devem praticar. Como o Alcorão diz, a vida se sobrepõe a tudo. Quem não pode realizar o jejum deve oferecer um prato de comida ao próximo. Para os muçulmanos, a solidariedade também é uma via de purificação. A antropóloga muçulmana Franci Rose Barbosa é pesquisadora e professora da Universidade de São Paulo. Ela explica que as súplicas e práticas religiosas se intensificam no Ramadã.
A gente se conecta muito com a religiosidade, com a espiritualidade. O nosso desafio não é só o jejum de comida e bebida, é o desafio também da gente ter pensamentos positivos, ter atitudes boas, ter um comportamento mais afetivo, mais próximo de outros, né? E contribuir com uma sociedade mais justa. É uma espiritualidade que se distribui no nosso cotidiano, né? Então, toda a oração é adocicar, né? A nossa conduta.
O Ramadã é um dos 5 pilares do Islã e é o período mais importante do ano para os muçulmanos. Os outros pilares são a proclamação da fé na unicidade de Alá, chamada de Shahada, as 5 orações diárias voltadas para Meca, que se chama Salat, a contribuição anual para ações de solidariedade, cujo nome é Zakat, e por fim a peregrinação à cidade santa de Meca, na Arábia Saudita, chamada por eles de Hajj. Para Liz Ogbi, falar sobre o Ramadã permite desconstruir uma imagem estereotipada e equivocada do Islã.
O Islã é uma religião de paz, é uma religião que respeita as diferenças, não só respeita, faz parte do plano divino que as diferenças, elas existam. Infelizmente, se criou essa ideia de que o muçulmano está ligado ao terrorismo, à violência, isso porque grupos que não praticam o Islã, em nome do Islã, fizeram coisas, como em nome do cristianismo, na Idade Média, fizeram coisas, ele não pode nunca macular o Islã, o cristianismo, por conta da atitude de alguns. A gente tem que separar, né, o que preconiza a religião com a prática nefasta, às vezes, de alguns.
Em meio à pandemia e à volta da fome no Brasil, nossos entrevistados ressaltam que o Ramadã só vem a contribuir. Quer um exemplo? Ao longo do ano passado, a Federação das Associações Muçulmanas doou mais de 150 toneladas de alimentos para combater a fome em meio à pandemia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Lu, valeu demais. Obrigada por trazer esse material para o programa de hoje. Antes de encerrar, a gente tem um último convite. Começa hoje o Femina Cine, uma mostra de cinema feminino cis e trans, que busca dar visibilidade e fomentar um intercâmbio entre realizadoras de países da língua portuguesa. A programação é toda online, de graça. Até o próximo domingo, dia 16, você pode conferir dezenas de filmes de diferentes temáticas. Para conferir, vai em feminacine.com.br. A gente anuncia que o Bem Viver de hoje está ficando por aqui com essa dica, mas amanhã, terça-feira, a gente está de volta com mais dicas de cultura e um monte de informação para você. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. A gente está também nesse mesmo horário no radiobrasildefato.com.br. E é com muito orgulho que eu cito uma a uma as emissoras parceiras que estão com o Bem Viver Brasil afora. São quase 20 rádios com a gente. Rádio Folha 390 de Capanema, no Pará, no site folha390.com.br. Rádio Timbira 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Ainda no Maranhão, a gente está no interior também. Rádio Cultural 87,9 FM de Lago da Pedra e Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Camponesa, 95,7 FM em Crateús, no Ceará. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio PIF de Brasília, no site radiopif.com. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba, São Paulo, na capital paulista. Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM e Rádio Palermo, na página radiopalermo.com.br. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina. Rádio Web Torre Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. E ainda entre os gaúchos, a gente está com a Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra. A gente também está nas plataformas de podcast. Procura o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Douglas Matos e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção de rádio e TV Bia Pasqualino, direção de jornalismo Nina Fidelis, direção-geral Lúcio Centeno. Apoio a equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã para mais uma edição do programa Bem Viver. Nós vamos estar aqui te esperando. Já te falei que essa prosa não tem graça sem a sua presença. Então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.